E é exatamente isso que pelo qual me levou a falar sobre o tema proposto para essa noite: siga caminhando para o alvo. Com dor, com tristeza, com dilaceração, é porque a gente não sabe exatamente o resultado do que vai ser dessa assembleia. Tudo pode acontecer, inclusive nada pode acontecer. Quer dizer, nada a gente tira, porque vai acontecer alguma coisa, sim. A gente vai estar reunido exatamente para isso. Como povo de Deus estabelecido nesse lugar, como cidadãos do reino, não tem como a gente entender que, a despeito daquilo que vai acontecer no próximo domingo, a gente não continue caminhando. Precisamos continuar caminhando. A palavra leva a gente a continuar caminhando. A gente, vez e outra, faz aqui menção do Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. O choro faz parte da caminhada. E a gente é pego de surpresa de vez em quando. Fomos pegos de sobressalto como igreja, como amigos, como ministros desse lugar. Mas a gente precisa entender que a vida continua. A gente precisa continuar. A gente não pode parar para chorar enquanto a gente caminha. Andando e chorando. Então a caminhada é necessária. Temos dois textos de caminhada que faz muito jus a um momento de sofrimento, de dor. Os dois textos têm a ver com o povo, que são os nossos antepassados espirituais, que também precisava superar um momento de adversidade. O primeiro dele é em Êxodo, no capítulo 14, no verso 15, diz: quando o povo de Israel está saindo do Egito com sofrimento, depois de 430 anos de escravidão, eles estão diante de uma tremenda adversidade. Diante deles está o mar, e atrás deles está exatamente o povo que os oprimia. E na dificuldade que lhes apresentava a vida, as circunstâncias da vida, num desespero sem saber o que fazer, eles olham para aquele que podia mudar, como nós cantamos hoje, a nossa a sorte, e podia mudar a sorte deles também. Eles dizem, começa a clamar, Moisés começa a clamar, e Deus dá uma ordem que parecia ser inusitada no momento. Muitas vezes nós vivemos situações que parecem ser muito inusitadas, que parecem não ter por onde a gente passar. Mas a ordem de Deus era: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. A gente está diante de uma circunstância muito difícil, mas é a palavra que eu entendo que Deus está mandando para a gente, como Igreja Batista Betânia, é: marchem. Diante de nós está um mar vermelho terrível, né? Eu não imagino o que há de ser nessa assembleia. Assembleia não é cultura da nossa igreja, né, Jeová? Tu já viu a assembleia aqui, Jeová? Pois é, assembleia extraordinária, sobretudo, né? Eu falei pela manhã que o desafio é tão grande, gente, que 29 anos de ministério do nosso pastor é mais tempo do que muitos que estão sentados aqui me ouvindo. Dá para entender isso? Então, essa cultura não existe em nós. Existe igreja que fica mudando de pastor em pastor, de tempo em tempo, de dois em dois, três em três, cinco em cinco anos. A gente não muda de pastor há 29 anos. E o último pastor que nós tivemos aqui, ele saiu porque não tinha mais como. Falecimento. Então, é um mar encapelado, é uma barreira, mas a palavra de Deus para a gente, baseado nesse texto, pegando, fazendo alusão ao mesmo que Deus falou para o povo de Israel, é: marchem. O fato de a gente estar diante de uma dificuldade não significa dizer que a gente não possa, de alguma maneira, ter sobressaltos. A gente temer é por aquilo que a gente vai viver, pelas posições que a gente está. E aí é outro texto que fala de caminhada, Josué 1, 9. Quando da necessidade da caminhada daquele povo, porque Deus tinha um plano para o povo, que Deus usa pessoas, líderes, o tempo todo Deus usando líderes. E quando Moisés é tomado e Josué está ali, temeroso pelo que haveria de acontecer, vem a palavra de Deus para ele, diz: ser forte e corajoso, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Andar significa caminhar. Aqui Josué está recebendo de Deus o seguinte: não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Mas ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Portanto, se a gente quer encontrar o melhor caminho para a nossa vida como Igreja Batista Betânia, não tem como ser se a gente não debruçar na palavra. A palavra tem que ser a nossa luz, o nosso guia. A suportabilidade daquilo que vai ser a nossa realidade a partir do dia 27 de junho de 2022 será exatamente a proporção da busca do Deus que pode mudar a nossa sorte, nos dando direção, e a direção a gente só pode encontrar através da meditação da palavra. Textos de caminhada. Agora, o que pode comprometer a caminhada satisfatória? É exatamente a forma como nós encaramos os momentos de adversidade que nós chamamos de crises. Ninguém gosta de passar por crise. Mas a crise faz naturalmente parte da existência humana. Todos nós, se não vivemos, impossível não ter vivido uma crise, e vocês vão perceber que todos vivemos já uma crise, e todos as viveremos em circunstâncias diferentes, momentos diferentes, todos viveremos crise enquanto a gente tiver fôlego em nós. Enquanto nós estivermos andando, falando, olhando, interagindo, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós viveremos crises, porque as crises fazem parte da vida. Toda mudança, por exemplo, que provoca uma alteração numa dinâmica estabelecida, é uma crise. Você sabia disso? Você sabia que toda alteração do status quo é uma crise? Mudança de emprego é uma crise, mudança de casa é uma crise, mesmo que seja para o melhor. É um carro novo, um namorado novo. A pessoa que era solteira e ela começa a namorar alguém e ela entra numa crise. Depois noivado é outra crise. E depois se casa, é uma crise. E depois, quando tem o primeiro filho, é uma crise. E depois, quando tem o segundo, é uma crise. Porque é mudança de status quo. É uma mudança daquilo que estava estabelecido e que a gente aprende a viver. É o modus operandi que a gente aprende a viver. E aí, quando tem uma alteração, uma quebra dessa rotina, é uma crise. Toda mudança que acontece na vida do indivíduo, na tua vida, é um momento de crise, mesmo que você não saiba. E aí a gente lembra aqui da crisálida, que tem a ver com crise, a mesma raiz, que vai nos remeter à metamorfose. É isso que passa, né? A lagarta, já falei disso aqui em outro momento, a lagarta, que é um inseto repugnante, que nós não queremos ter perto, que no nosso olhar não tem embelezamento nenhum, não vale de nada na natureza, mas em dado momento ela para num lugar e começa a ser produzido no seu entorno um casulo, e ela fica por um pouco de tempo ali e depois ela sai o quê? O nome disso é o quê? Metamorfose. Mudança. Crise. Crisálida. Esse processo de transformação da lagarta em borboleta é a crisálida, que significa depois a metamorfose, que é uma crise, é uma mudança. E muitas vezes nós não conseguimos entender. Se você for mexer no casulo, está lá o casulo, e você viu uma pontinha aberta, e você, caramba, está sofrendo ali, você já viu a borboleta? E você entende que ela está sofrendo, e você vai querer arrancar um pedacinho daquele casulo para dar um oxigênio para a borboleta? Vou ajudar, coitadinha, você não está ajudando a borboleta. Você está atrapalhando o processo natural da crisálida, da metamorfose. Porque o que vai permitir que a borboleta seja uma borboleta vistosa depois na natureza é exatamente ela viver todo o processo natural, mesmo que aos teus olhos seja de sufocamento. Porque, por exemplo, quando você quebra o casulo para liberar a borboleta, você está impedindo que ela possa reforçar as suas asas, porque é exatamente batendo as asas dentro daquele casulo, para arrebentar aquele casulo, que ela vai ter condições depois de voar. Então, dentro desse aspecto, quando a gente tem uma crise para viver, a gente tem que se submeter à crise, não tem como fugir da crise. Por mais dolorosa que ela possa ser. O que muda, portanto, é o nosso olhar em relação ao momento difícil que a gente passa. As crises são evolutivas e são crises também inesperadas. Crises evolutivas são modificações esperáveis pelas quais atravessamos na vida. Foi algumas das quais eu acabei de dizer para você. Eu tenho uma filha, depois eu tenho outra filha, essa minha filha vai crescer, vai deixar de ser criança, vai virar adolescente, e ela vai entrar na crise dela, e eu vou viver juntamente com ela nessa crise, porque a filha adolescente é um desafio não só para a adolescente, que é agora uma outra pessoa que está tentando se descobrir, mas é também uma crise, um desafio para o pai dessa criança que, ou melhor dizendo, dessa adolescente que outrora esse pai era pai de criança. A mudança na vida dos nossos filhos não é só mudança na vida dos nossos filhos, é mudança na nossa vida também, porque a gente tem que aprender a ser pai de um outro ser que surgiu. Sabia disso, Tiago? Que você vai ter que deixar de ser o pai que você foi até agora, porque os teus filhos não serão mais os mesmos. E você vai ter que aprender a ser um outro pai para aquele momento que agora a vida deles exige de você. Então, existem essas crises que são naturais, que fazem parte desse processo da vida, que são as evolutivas. São modificações esperáveis pelas quais a gente atravessa na vida, mesmo que a gente não saiba como fazer, mas a gente sabe que elas acontecem. E as crises inesperadas foram, por exemplo, essas das quais a gente hoje está vivendo como igreja. Porque elas acontecem de forma brusca. Aí é perda de um ente, uma enfermidade que surge do nada, um diagnóstico inesperado, é um desemprego que nos toma no dia de amanhã, que a gente não está esperando, e elas nos tomam, e que exige de nós uma nova postura. Exige de nós um reinventar-se. Mas há quem diga, né, algumas pessoas refutam isso, mas eu gosto de fazer alusão aqui, que eu acho que contribui. Existe um pictograma chinês que é um símbolo ali que significa crise. E esse pictograma, ele tem, ele pode ser lido de duas formas, ou perigo ou oportunidade. O mesmo símbolo chinês que simboliza a palavra crise, ela pode ser lida de duas formas, de perigo e de oportunidade. De modo que é tudo que a gente vive no que diz respeito à crise está exatamente a forma como a gente vai olhar, depende do olhar. Se a gente olhar para um momento de crise como perigo, a gente vai só se desesperar. A gente vai só viver de ansiedade, vai sofrer de ansiedade. A gente vai entrar em depressão, prostração, estado de torpor, incapacidade de ver o dia de amanhã. Quando a gente olha como perigo, a gente não vê mais solução. Talvez o povo de Israel, no texto que nós lemos logo no início, era exatamente o que os tomava, ou o tomava o povo, é o desespero, né? É a incapacidade, é o perigo. Só tem mar na frente e exército de faraó atrás. Não tem saída, não tem solução. Ou a gente olha como uma oportunidade, enfrentando um desafio, com dor, mas caminhando. Como uma oportunidade daqueles os quais nós nos tornaremos depois desse momento. O tipo de crente que você será a partir de agora. O tipo de servo de Deus que você será. A visão do reino de Deus, como você vai entender esse processo natural que, em função de tudo que acontece, infelizmente, a gente não consegue separar as coisas, e na radicalidade a gente acha que ou é tudo ou é nada. Ninguém é só uma ação. Ninguém é só um momento. Nem eu, nem você. Por isso que eu falei que tudo que nós vivemos aqui como igreja foi verdade. Todos fomos alcançados pela palavra de graça e misericórdia que Deus liberou sobre este lugar durante anos a fim. Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, e aí veja bem a minha palavra de moderação. Todos nós temos o nosso direito. Não permita que ninguém se meta no teu voto. Mas mesmo que, hipoteticamente, você diga assim, eu, por tudo que aconteceu, não desejo mais que seja. Você e eu temos esse direito. Quando me reuni com os ministérios, com o ministério que eu faço parte de família, e pude ouvir cada um sobre a questão, sem dar nenhum tipo de palavra contestatória acerca daquilo que se passavam, do que sentiam, eu validei todos os sentimentos. Ainda disse, não tenha culpa por sentir isso nesse momento, porque você também tem esse direito. Mas o que eu estou te falando aqui é muito, muito além. A gente pode fazer as nossas decisões, tomar as nossas decisões, mas não se torna só isso. Você entende o que eu digo? Não precisa ser o tudo ou nada, porque a gente, às vezes, vai desconstruindo aquele que, muitas vezes, nos abençoou com tantas palavras que, no momento de adversidade que a gente vivia. E, por outro lado, também, né, de forma moderada, você pode dizer, eu quero, vamos fazer de conta que nada aconteceu. Não existiu isso, foi uma ilusão, quereríamos nós que tudo isso fosse um sonho. E muitas vezes, ao longo de todo esse processo, eu acordei pedindo a Deus que tivesse acordando de um pesadelo. Mas eu acordava e via, é realidade. De modo que a gente tem que ter ponderação, como que a gente vai olhar para esse momento de crise. A crise é perigo ou é oportunidade? Se você no primeiro momento viu como perigo, está tranquilo, irmão. Não precisa se desesperar. Mas você pode mudar o teu olhar para um momento de crise e entender que, a despeito do que você vive como crise, há um Deus que cuida de você. Aleluia. Aleluia. Deus está tratando da Igreja Batista Betânia. Deus está tratando do nosso pastor, dos nossos pastores e família. Deus está tratando das famílias envolvidas. Porque a misericórdia dele é para todos. De modo que o que me permite estar de pé e continuar caminhando é exatamente... vocês imaginam a dificuldade... Está doendo aí? Está doendo? Como igreja? Você está sofrendo? A dificuldade da gente de viver esse mesmo sofrimento e ter que subir aqui para, de alguma maneira, ser canal de Deus. E Deus vai, pela misericórdia, fazendo. É só ver a igreja. Que muita gente pensou que essa altura do campeonato estaria vazia. Mas a igreja não é do Neil. A igreja não é do Denilson, nem do possível pastor futuro. A igreja é do Senhor Jesus. E é isso que conforta o meu coração, é isso que me consola, é isso que me mantém de pé. E a igreja não se limita às adversidades momentâneas. Nós lemos esse texto no início, lembra disso? Temos que aprender a aplicar a palavra de Deus na vida, não somente na teoria. Vamos seguir. A hora já está bem avançada, eu nem entrei nos tópicos. Como é possível caminhar satisfatoriamente, portanto? Eu queria pegar o texto de Filipenses, capítulo 3. A igreja de Jesus, ela é composta de pessoas distintas. Guarda isso no teu coração, que eu vou falar agora, antes de entrar aqui. Deus não faz acepção de pessoas. E a gente é único na vida. E eu costumo dizer, já falei isso para vocês em outras oportunidades, que se Deus fez você, que é único, singular, a tua íris não se repete, a tua digital não se repete. Você sabia que você é mapeado na tua íris? Todo o teu corpo está na tua íris, você sabia disso? Existem alguns conhecimentos que vão se nos chegando. Já ouviu falar naquela auriculoterapia? Que você está todo mapeado ali também? Você sabia que tem terapia no pé, que você está mapeado no pé? É o mistério de Deus, gente. E Deus faz cada um de nós como únicos. Ele vai colocando em cada ponto, em cada lugar. Cada um tem um lugar no reino. Cada um tem um lugar no reino. A gente não precisa disputar de lugar. A gente não precisa brigar por lugar. A gente não precisa apagar o brilho do outro. Por pior erro que ele tenha cometido. A gente não precisa desconstruir ninguém. Só precisa ser a gente. Só preciso ser eu. Você só precisa ser você. Eu falava muitas vezes isso. É, eu nunca vou ser igual o pastor Neil, então quem olhava assim, pastor Neil, como alguém lá longe, aí achava assim, caramba, ele está se sentindo menor. Não, eu falava, eu nunca vou ser ele, porque ele nunca será eu. Ele era dotado de virtudes, das quais eu não sou. Eu sou dotado de virtudes, dos quais ele não é. E assim, todos nós. Então, Deus vai colocando cada um no devido lugar para o que lhe prover. Então, guarda isso no teu coração. Você, independente do que você tem sentido até agora, não precisa desconstruir para você se sentir bem. Mesmo que você reprove as atitudes do nosso pastor, e pode fazê-lo, já falei aqui reforçando, você não precisa ficar na dúvida, será que eu posso continuar amando? Pode. Ok? Então vamos lá, como é possível caminhar satisfatoriamente? Não deixando que as experiências ruins do passado dominem. Filipenses no capítulo 3, que é a base que a gente está usando, no verso de número 13, ele vai dizer assim, eu vou acelerar, tá gente, não vou... Talvez o que eu tenho que falar aqui, já falei nesse tempo que eu tô falando aqui. No verso de número 13, do capítulo 3 de Filipenses, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz Paulo ensinando aos filipenses no momento da adversidade, como que deveria ser para ter uma caminhada satisfatória, para a gente seguir caminhando para o alvo. Portanto, é necessário não deixar que as experiências ruins do passado possam nos dominar. Quando Paulo fala de esquecimento, ele não está falando de apagar da memória. Apagar da memória é entrar num estado de amnésia. Somente o Eterno tem esse poder. Porque quando chega lá em Hebreus, no verso 8, no capítulo 8, de 12 e 10, 17, ele vai dizer, dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Deus tem o poder de não lembrar do teu pecado e prevaricação, dos teus equívocos, dos teus erros, das tuas mazelas. Deus tem, porque Ele é eterno, Ele é sobre todas as coisas, Ele é antes do início, Ele é depois do fim, todas as coisas subsistem apenas nele. E aí Ele tem esse poder, nós não, nós vivemos num tempo de consciência, de memória, e a memória é vida. O que Paulo está dizendo aqui não é esquecer, é apagar da memória, mas quando ele fala da necessidade de esquecer, ele está falando de uma necessidade que a experiência vivida deve servir para nós, hoje, agora, daqui por diante, como uma referência de onde a gente veio e para onde agora a gente quer ir. Quando ele diz esquecendo-me, não fique preso naquilo que você viveu. Você tem que entender que aquilo que você vai trazer à memória seja apenas fruto de uma referência, de uma reflexão, e você compreender para onde você está indo. E aí, veja no verso de número 6, né, Filipenses 3, 6, vai dizer assim, ó, ele fazendo uma alusão, Paulo vai expondo a sua biografia, vai falando da sua descendência, ó, de onde ele veio, da formação dele, né, a formação acadêmica e religiosa. Aí ele diz assim, ó, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que é na lei, eu fui irrepreensível, né, eu era alguém que crescia aos pés de Gamaliel, eu era alguém que tinha conhecimento da lei, eu era alguém zeloso quanto à lei. Aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, veja, tudo isso eu vou trazendo sobre mim, tudo isso eu trago comigo mesmo, mas entenda que existem coisas na minha vida que mesmo eu sendo tudo isso, tendo sido crescido aos pés de Gamaliel, tendo me tornado conhecedor, dominando a lei, sendo alguém que tem profundidade, sendo alguém zeloso na lei, todavia eu sei exatamente do que Deus me tirou. Aí ele vai dizer no verso de número 6 ainda, quanto ao zelo perseguir a igreja. Paulo, na sua vida, ele está falando aqui de uma coisa bem interessante, ele está falando de assassinato, gente. Que quando ele fala quanto ao zelo perseguir a igreja, isso vai corroborar naquilo que vem logo depois em Atos 7:58. Eu não estou lendo os textos aqui, mas talvez a galera da comunicação esteja passando, né? Só estou citando. Paulo, ele participa da morte de Estevão. Quando ele diz quanto ao zelo, perseguir a igreja pelo zelo da lei, né, da Torá, do judaísmo. Paulo era um judaizante fora do comum, ele não queria saber de nenhuma outra possibilidade que não o judaísmo, e tudo que aparecia à época ele perseguia mesmo. E ele fazia por amor. E aí, quando chega em Atos 7, ele vai relatar que Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu pelo evangelho, o novo evangelho que vem em Jesus, Paulo estava lá, e as vestes de Estevão foi lançada sobre os pés de Paulo. Paulo presenciava e talvez coordenava aquela perseguição. Estevão morreu, e morreu vendo a glória de Deus. Ele diz: e os céus estão abertos, eu estou vendo o Filho do Unigênito de pé, ao lado do trono do Deus soberano, e eu contemplo. E aí eles, irado, porque ele ainda sendo morto, eles irado, e ele sendo apedrejado ali, ele ainda diz isso, e eles o matam. Paulo estava lá, zeloso, perseguiu a igreja. Então, quando ele diz, deixando as experiências ruins do passado, ele está dizendo o seguinte: tudo isso eu considerei como esterco, tudo isso para mim foi como tapos de imundícia, eu não queria mais, não quero mais nada disso, porque eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia, e ele me fez uma nova criatura. Um novo entendimento, consciência, é como a gente olha para o momento da crise. Quantos assassinatos emocionais talvez a gente tenha cometido ao longo desses últimos 40 dias? Não sei de quantos você tenha participado, quero crer que nenhum. Em Apocalipse 2:5 vai dizer: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Em Filipenses 3:7-8, nesse mesmo contexto que nós estamos aqui em Filipenses, ele vai dizer: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. O desafio da nossa vida nesse tempo de adversidade, de maldade, de crise que a gente vive, é exatamente não sermos contaminados por isso. Ter o direito e dever de fazer análise, todos nós temos. Fazer análise não é julgamento. Todos nós temos. Deixar isso nos tomar e nos tornar perversos, que é o que nós devemos evitar na nossa caminhada. Paulo está afirmando aqui ter passado pela metanoia. Metanoia é mudança essencial de pensamento ou de caráter. É o que gera em nós o evangelho. Não é mudança de postura apenas, de vestimenta apenas, de jargões apenas utilizados, de frequentar lugares sagrados, mas é a mudança de consciência. É como a gente olha para a vida, é como a gente olha para as circunstâncias, E é como a gente entende que cuidar do outro, agir com o outro, falar com o outro, tratar o outro como a gente quer ser tratado. Pois bem, então se a gente tem tratado alguém como a gente gostaria que fosse tratado, você chegou num patamar de maturidade espiritual. Se o que rege a tua vida, o teu caminho, é exatamente a postura que você tem para com o outro, não estou falando só de pastor, estou falando na vida. Se você trata a ele como você entende que gostaria de ser tratado, é porque você atingiu a maturidade espiritual. Quem falou isso foi Jesus. No Sermão do Monte. Então é como você trata a sua esposa, é como você trata o seu esposo, é como você trata o seu filho, é como você trata o seu subalterno, é como você trata o seu irmão. Às vezes, acha que está num patamar superior, social, financeiro, é como você trata. Se você está tratando ele como você gostaria de ser tratado, então você atingiu a maturidade espiritual. Beleza, continue assim. Mas se não, talvez tenha chegado o momento de permitir que haja metanoia em ti. De que o Espírito possa produzir em você alguém que de fato seja aquele que, Jesus vai dizer, eu queria tanto falar, tantas coisas para falar para vocês, mas não consegui falar porque vocês não tinham ainda condições de ouvir. Como é possível caminhar satisfatoriamente? Não se permitindo apenas olhar para o pior possível no futuro. E aí, talvez seja tomado nesse tempo por isso, né? Que vai ser de Betânia, sem o pastor Neil. É óbvio que se isso se tornar uma realidade, a gente vai sofrer. Não tem como. Quem não sente falta do pastor, levanta a mão aqui, gente. Quem não sente falta dele aqui? Se isso se tornar uma realidade, a gente vai ter que se reinventar. E é possível se reinventar. Como eu falei, a igreja é do Senhor Jesus. Mas a gente nunca mais vai ser a mesma, mesmo que ele volte. Entenderam? A Igreja Batista Betânia, até o início de abril, foi uma. A Igreja Batista Betânia daqui por diante será outra. O que a gente precisa saber é o que Deus quer para nós nesse tempo. O que está diante de nós, portanto, é isso. E aí, óbvio que muita gente vai, caraca, como vai ser? Eu cheguei em Betânia, o pastor Neil era o pastor da igreja. Quem chegou antes do pastor Neil aqui em Betânia? Levanta a mão. Antes do pastor Neil. Quem? Boa, obrigado. Quem chegou antes do pastor Neil aqui em Betânia? Levanta a mão. Ninguém, gente. Quem é? Qual o nome? Virgínia, quantos anos você tem de Betânia, Virgínia? 88. Oi? Ah, o Neil já estava aqui? Não, estava não, ele veio em 92. Olha aí, Virgínia, caraca, Deus abençoe você, viu? Aturou o Neil esse tempo todo. Brincadeira, gente. Então, está aí, ó. Mas ninguém, porque todos nós fomos chegando a partir da presença dele aqui. Mas a gente vai ter que se reinventar, com ou sem ele, porque é uma nova realidade. Ninguém vive uma crise dessa e sai exatamente do mesmo jeito, porque a crise vai gerar em nós, vai forjar em nós um novo caráter, uma nova forma de ser, um novo olhar para a vida, vai forjar em nós uma nova maturidade, vai forjar em nós dentro da necessidade que o mundo precisa agora. Essa que é a verdade. E aí, mas mesmo assim, Paulo vai dizer no verso de número 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. A vida é um eterno caminhar. Para mim, a melhor definição, portanto, de ansiedade, que é a ansiedade que nos toma quanto ao que haverá de ser. Jesus, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir, andar. Né? Jesus diz, já entendia que isso era natural nosso. Não andeis ansiosos, e a ansiedade daquilo que possa tomar o nosso coração para a gente caminhar de forma saudável para o alvo, é a gente não se permitir apenas olhar para o futuro naquilo que há nele como o pior possível. O que Paulo está dizendo aqui, né, e a gente olhando para a ansiedade, é a antecipação de possíveis situações ruins, porque não deu certo, porque a gente está vivendo um tempo ruim, porque o nosso pastor de tantos anos não está aqui, foi ele que eu conheci o Evangelho, foi através dele que se revelou a mim, né, a graça de Deus, como eu aprendi, como que eu fui liberto das amarras da religião, tudo isso aí permeia a tua cabeça o tempo todo, e a minha também. Mas o que eu estou dizendo é algo que é para além do Neil, é algo que é maior do que o Neil. A gente está falando de palavras que vieram da boca dele de forma grandiosa, mas eu estou falando da palavra que é palavra. E a palavra que saiu da boca dele só pôde fazer isso no teu coração, porque a palavra que saía da boca dele era a palavra, o verbo. Era a mesma palavra que quando Deus falava assim, haja luz. O que que acontecia? Havia luz. Deus falava, haja. E a palavra fazia com que houvesse. Vocês sabiam disso? É a mesma palavra que hoje eu lanço sobre vocês, é a palavra, é o verbo. Quem é esse verbo? Jesus. O verbo, a palavra que se fez carne. Então, eu estou falando de algo que é para além do Neil. Que com intrepidez, do jeito dele, alcançava a gente. Mas eu estou falando que só era possível ele fazer isso, porque a palavra falava pela palavra. Se a palavra da boca dele não fosse jungida pela palavra com P maiúsculo, não aconteceria. Quando a palavra diz, não volta vazia, é a palavra P. É o verbo que faz acontecer e que se torna de logos, rema. Logos, só o verbo. O rema é a vida vivida. É o que se ouviu na prática, é o rema, é o que Deus quer para a gente nesse tempo, irmãos. Então, não é porque a gente está vivendo esse momento que isso será definitivo daqui por diante, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Vamos cantar Nova História no final, tá? Calma aí, Tiago, já estou terminando quase. Muitas pessoas encaram os equívocos do passado como fator determinante para toda a vida. Aconteceu no passado, ah, meu Deus do céu, o que vai ser? Não, gente, foi no passado. Vamos nos recompor, vamos respirar, vamos levantar e vamos seguir em diante. Quem nos põe de pé é o Senhor. É Ele quem vai nos tomar pelas mãos. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, porque eu, Senhor, teu Deus, estou contigo, te tomo pela mão e digo, não temas. Palavra. O futuro, embora seja o depósito de possibilidades idealizadas para algumas pessoas, para muitas outras, é apenas onde se encontram os terríveis acontecimentos que nos esperam. Muitas pessoas estão presas como possibilidade, veja, a ansiedade se não é isso, já falei isso outras vezes também, a ansiedade que nos toma, que nos causa mal, não é a ansiedade daquilo que é bom, mas é aquilo que é o pior possível, concorda comigo? O que te faz sofrer pelo futuro é a ansiedade, e a ansiedade de quê? É trazer para o presente o que está no futuro, mas trazer o quê? Trazer o que é de pior. E a gente já começa a sofrer aqui. Meu Deus, vai me alcançar, e vai me alcançar, e vai me alcançar. E você deixa de viver o presente. Agora, ninguém sofre pela possibilidade do melhor no futuro, que também faz parte do futuro. Vocês vão ver que faz parte, porque, veja, olha o que diz Deus. Por boca de Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Quem fala isso? Não sou eu. Não é o Neil. Nem outro pastor. É o Eterno. E ele não pode mentir. Quando o movimento, portanto, é esse de olhar para o futuro apenas como possibilidade do pior possível, fica evidenciada a primeira fase, a primeira face do desenho que a gente falou aqui, do pictograma. Perigo, 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 é o futuro. O que, é que vai ser dia 27 de junho? Perigo, perigo, perigo. E aí a gente começa, a partir de hoje, vivendo no 27 de julho como perigo, perigo, perigo. E a gente não consegue perceber que, de repente, seja amanhã uma grande oportunidade que Deus está te dando como bênção, porque as misericórdias do Senhor não é para o dia 27 de junho. As misericórdias do Senhor acontecem quando, gente? Toda manhã. Hoje teve misericórdia de Deus sobre nossa vida, amanhã terá misericórdia também, porque toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam. É misericórdia nova, fresca. Não é misericórdia velha, é nova. Ele tem uma nova toda manhã. Por que é que a gente não consegue viver sob as misericórdias de Deus todo dia, se a promessa é que elas estão lá? Talvez não seja porque, mesmo que ela esteja lá, os nossos olhos estão exatamente no perigo do dia. Diz Paulo em Filipenses 4:19, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É isso que tem que nos balizar daqui por diante. E para ir para o encerramento, como é que a gente pode ter uma caminhada que nos leve ao alvo, aproveitando cada momento como oportunidade de superação? Crescimento, como já falamos, no verso 14 e 16, vai reforçar isso, de Filipenses capítulo 3. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também, quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Nós estamos numa caminhada permanente. E o que esse texto acaba de me dizer é: eu estou numa caminhada. A caminhada, ela vai se fazendo de acordo com o meu ritmo primeiro. Eu tenho um ritmo, eu dou um ritmo à vida. Cada um caminha do jeito que pode. Tem gente que caminha rápido, tem gente que caminha devagar. Problema nenhum. Deus sabe que a gente é singular e Ele trabalha na nossa singularidade. Mas o que Ele está falando aqui é que muita gente vai caminhando, caminhando e vai crescendo e vai aprendendo de Deus. E aí, quando surge o obstáculo, a dificuldade, a crise, e aí, ai meu Deus do céu, a crise me pegou, é o perigo, perigo, Senhor. Não, não é oportunidade. Não está olhando para a oportunidade, para o perigo. Aí o que, que ele faz? Porque ele caiu, aí ele volta para cá, para a estaca zero. E aí começa de novo, mesma caminhada. Aí chega aqui, na mesma coisa que ele se desesperou. Senhor, meu Deus, perigo, Senhor. Aí ele se desespera, não consegue ver como uma oportunidade. É a crise que ele tem que enfrentar e ele volta. E aí começa de novo. É o crente ioiô. Que vai e volta, até aqui. E volta. Ele não consegue superar aquela barreira, aquele obstáculo, aquela crise. Sabe por quê? porque ele entende como perigo e aí ele percebe nele, formata nele que ele é um incapaz. É a falta da confiança, a fé dele precisa ser trabalhada. Porque veja, quando Deus dá para a gente algum momento para viver, por pior que seja, Deus está forjando em nós um caráter para a gente se superar e deixar de ser esse que a gente é até então. Porque senão a gente vai ser o mesmo, gente. Eu chego até aqui, eu não modifico. E eu volto porque eu só tô num espaço que eu conheço, eu só fico transitando aqui, ó. Por isso que Paulo vai dizer em muitos lugares, corroborando a fala de Jesus, que eu disse que ele queria falar muitas coisas, mas não era possível, porque não se podia entender a época. Ele vai dizer, eu dei leite, porque além do leite não era suportável. O que Paulo está dizendo aqui, portanto, é que ele quer que a gente, por Jesus e em Jesus, se transforme em alguém que supere. Leia Filipenses 3 em casa, que você vai perceber. O cara é cheio de bagagens. Aí ele diz assim, tudo isso eu me desvencilhei, porque isso aí era esterco. Eu queria ser alguém que crescesse na graça e conhecimento de Jesus. Porque começa aqui e vai para a eternidade. Não é só aqui. Não é só viver um lugarzinho bom, uma palavra boa, uma musiquinha boa. Não, não, não. Não é a proposta do Evangelho para nós vivermos só nisso. A proposta do Evangelho é a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É crescer. E vai crescendo e crescer. Traz consigo naturalmente dores. Não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem dor. Só teremos das coisas do reino de Deus a proporção da nossa maturidade espiritual. O êxito do teu caminho, portanto, dependerá de você, sempre, tão somente de você. Não devemos delegar aos outros o que cabe a cada um de nós. Afinal de contas, ao final de tudo isso, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Afinal de tudo, é você quem vai estar lá diante do Eterno. Ao final de tudo, é você quem vai ter que dizer o que que tu fizeste da tua vida. Sem pastor Neil, sem pastor Denilson, sem Igreja Batista Betânia, só você, apenas você. Portanto, não importa o que aconteça no dia 26 de junho, guarda o teu coração, Deus está cuidando da gente. Não importa o que aconteça, caminhe. Siga caminhando para o alvo. Caminhe com Cristo. Ele é o caminho pelo qual precisamos continuar caminhando, pois é o único que nos levará a Deus. Ele é a nossa esperança, pois em nenhum outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos. Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite a viver esse terrível dia mau. Mas até no dia mau Ele disse que estaria com a gente. Vamos enfrentar de frente, gente. Por pior que possa parecer, vamos olhar como oportunidade de um crescimento. Qual, Senhor? Eu não sei. Eu não sei dizer para vocês. Mas uma coisa eu sei. É que Ele está com a gente.
Aleluia.
E para mim, isso basta.